2045 do ano 2019 da Quinta Vara. Relatoras, embargadora Ana Helena Fischer Nojosa. Após o voto da relatora, foi vista a desembargadora Eliane Arusta. É o 20 da ordem, recurso ordinário 1172, dígito 45.
Eliane.
Eu pedi de vistas, mas eu, após o pedido de vistas, eu continuo acompanhando o doutor Laércio. Aquela questão da motocicleta, ele era vendedor e as portarias do Ministério do Trabalho, que consideram perigoso o uso de bicicleta, estavam vigentes durante parte do período imprescrito que ele trabalhou. Então, como já destacado na divergência, ele trabalhou, prestou serviço sob as condições perigosas no período de julho, 1 de julho de 2008, a 1 de novembro de 2017, conforme o termo de rescisão do contrato dele. Né? Diante da vigência das normas acima citadas, entendo que o obreiro tem direito ao adicional de periculosidade no período de 14 de outubro de 2014, que é a publicação do anexo 5 da NR16, a 16 de 12 de 2014, tendo em vista a publicação da portaria 1930, em 17 de abril de 2014, que suspendeu os efeitos da portaria 1565 de 2014. E ainda no período de 8 de janeiro de 2015, foi a data da publicação da portaria 5215 a 3 de março de 2015, tendo em vista a publicação da portaria 220, 2015, em 4 de março de 2015, que estendeu a suspensão dos efeitos da portaria de 1565-2014 aos associados da Cadeal. Em relação às séries, eu também estou acompanhando o doutor Laércio, também estou acompanhando em relação ao dano existencial, que ele condenou a reclamada no pagamento do valor de R$10 mil. Eu já coloquei aí a minha... pedindo venha a doutora Anne acompanhar minha divergência, acompanhando o doutor Laércio.
Eu já tinha iniciado a divergência na sessão anterior e ratifico pedindo venha a doutora Anne. Quanto ao adicional de salubridade, periculosidade, doutora Eliane já destacou bem.
Mônica, não, é você.
E o direito do trabalhador.
Não precisa, não, muito obrigada, você precisa de pé.
Deve ser assegurado porque há períodos de vigência das portarias em que beneficia o motoqueiro do período de... São vários períodos aqui. De 23/2/2014 a 23/2/2014, de 8/1/2015 a 3/3/2015. Quantas férias... A juíza de primeiro grau e assim como o doutor entendem que houve uma prova dividida. Data vênia, eu entendo que houve uma prova dividida. Porque a testemunha apresentada pela reclamada alega que a empresa concedia férias no mês de julho e no final do ano concedia férias coletivas de 30 dias. A testemunha apresentada pelo obreiro disse que no final do ano havia um recesso de 5, 6, 7 dias, mas que no meio do ano não havia férias com afastamento. Apenas havia uma formalização, mas sem o pagamento. Ora, não é incrível que uma empresa privada, que vive de vendas, conceda ao trabalhador uma férias coletiva, um recesso no final do ano de 30 dias. Além das férias previstas na CLT. Isso não é crível que aconteça. É óbvio que não. E quando nós analisamos documentos referentes aos faturamentos nos meses justamente de férias que eles alegam de junho e julho, nós vemos que não havia esse afastamento do trabalhador.
Não costumo usar microfone.
Aqui nas folhas 154, a produtividade dele ao longo do mês.
Ai, Deus.
Então, pela não utilização das férias nos períodos respectivos, eu entendo também que há sim um dano existencial. E aí estamos propondo o deferimento de uma indenização no valor de R$10 mil. Um voto.
Ô, Analgido, qual é o número da bolinha? Desculpe, porque deu um problema aqui na minha.
O 20 da ordem.
Vinte.
Qual? 20?
20 da ordem.
Dois minutinhos que eu tenho alguma coisa a dizer aqui. Em relação ao dano existencial, eu digo o seguinte: independentemente de férias, eu vou falar sobre as férias depois. O dano existencial não é um dano moral. Ele tem que ser provado a falta de convivência que efetivamente o obreiro deixou de ter com a família ou se prejudicou em algo seu, pessoal, como treinar para fazer uma maratona, ou chegar atrasar ou não poder participar de uma aula que era as últimas para ele se formar. O dano material tem essa peculiaridade que a gente não pode confundir com um dano moral normal. Ele tem que ser comprovado efetivamente. Porque nós sabemos, por exemplo, em relação à venda de períodos de férias, muitas pessoas, muitos empregados, preferem dar uma condição melhor de vida à sua família do que mesmo até ter um contato maior em um período de férias total com a família. Isso vai variar de pessoa a pessoa e é necessário e se faz, se exige que essa condição tenha que ser robustamente comprovada pelo obreiro para que não o dano existencial não passe a ser um dano simplesmente eu não tirei férias, eu tenho direito a dano existencial. Não funciona assim. Se os senhores lerem, os doutrinadores estrangeiros, inclusive, é nesse sentido. Agora, quanto à questão das férias, eu cito aqui, ele prestou serviços, no caso das férias, sim. Eu cito aqui diversos IDs, por exemplo, a assinatura do trabalhador só consta do aviso referente ao período aquisitivo 2016-2017, conforme folhas 139 e 140, não estando presente qualquer assinatura obreira nos avisos relativos aos períodos aquisitivos 2014, 2015, 2015 e 2016. Entretanto, eu vejo que, relativamente a esses períodos, na questão do pagamento que ele recebia naquela parte da produtividade, se os senhores forem ver, eu não estou me baseando na prova dividida, não. Eu estou me baseando na prova na prova existente nos autos, que existe documentação que o faturamento que do ID 37E95AC, que diz respeito às vendas efetuadas pelo obreiro, que comprova que houve pausa, sim, em suas atividades, justamente nos meses em que foram concedidas suas férias anuais, conforme a indicação dos avisos de férias trazidos aos autos. E, nesse particular, o documento não foi impugnado pelo obreiro. E, a título de exemplo, relativamente às férias do título do período aquisitivo 2014-2015, usufruídas em julho de 2015, é possível verificar que a última venda efetuada naquele mês operou-se em 8 de julho de 2015, e de modo que as atividades só foram retomadas em 5 de 8 de 2015, conforme o ID 37E95AC, página 12, folhas 165 do PDF. Relativamente também ao período 2015-2016, as férias concedidas em julho de 2016, porque houve a interrupção também dessas vendas efetuadas. Não há dúvidas que o trabalhador usufruía, sim, das férias no período de descanso anual, não subsistindo a tese de que jamais teve férias. Também os comprovantes de quitação apresentados pela empresa, na página 6 e na página 3, por exemplo, trata-se de documentos eletrônicos. E eu considerei a validade porque o trabalhador não logrou êxito em desconstituir o seu teor. Eletrônico, sim, não, a gente não assina, como a gente não assina o nosso recibo de pagamento. Então, nesse sentido, veja-se o que se deu em relação às férias do período aquisitivo 2014-2015, usufruído em julho de 2015, para aquele ano. o importe devido de remuneração de férias somou R$ 3.814,84, conforme documento de página 6 a 8. E o extrato bancário trazido também aos autos pelo trabalhador, é possível se verificar o crédito respectivo efetuado em 7 de julho, como se nota do ID 31 a 83 2B, página 5, folha 97 do PDF. E dou mais um exemplo. Em relação ao período aquisitivo 2015-2016, cujas férias foram usufruídas em julho de 2016, e aquele ano o importe devido a título da remuneração, 4.186, documentos de página 3 e 5. Então, e assim sucessivamente. Por isso é que a prova dessa concessão, a prova desse pagamento dessas férias, é que eu não concedo o pagamento das férias postuladas. Mantenho o meu voto na sua integralidade.
E doutora Eliane, doutora Laércio,
Eu
mantém o voto.
mantenho. Um
Mantém.
trabalhador ficou quase 10 anos sem férias.
Então fica por maioria de votos. Deixa eu ver. Maioria com o recurso de fevereiro e dá-lhe passe a provimento para condenar a reclamada ao pagamento de férias em dobro nos seguintes períodos: 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, a quesito interesse constitucional, bem como pagamento de indenização compensatória pelo dano existencial no valor de R$ 10.000, observando-se o disposto na súmula 439 do TST. Também por maioria conhecer do recurso patronal e no mérito dá-lhe passe a provimento para limitar a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade nos seguintes períodos: de 23 de 12 de 2014, marco profissional, a 16 de dezembro de 2014, e de 8 de janeiro de 2015 a 3 de março de 2015, bem como para excluir do cálculo adicional de periculosidade o valor de R$ 800 fixado sem sentença, sob denominação de valores pagos por fora, e ainda excluir o pagamento de auxílio alimentação. Do recurso monetário, na forma como foi decidido pelo STF, né, o IPCA na fase prejudicial e o Selic. Vencida a desembargadora relatora, que em relação ao recurso obreiro negava-lhe provimento e, contra o apelo patronal, divergia para excluir a condenação da empresa no pagamento de adicional de periculosidade.
É,
Doutor, posso passar uma cópia?
periculosidade, férias e adicional e dano existencial, doutor João.
Ah, sim. O dano existencial
Dez mil.
foi aqui, não foi?
Foi.
Foi.
Não foi na sentença, não.
Não,
Está aqui.
não. Sentença não deu muito.
É que você está negando provimento ao recurso obreiro.
Sim,
Aí
é
nesse aspecto.
exatamente. O dano existencial é.
Entendeu? Aí tem a questão das férias.
As férias eu também não determinei o pagamento.
É no recurso obreiro, né? Também
Também.
negar provimento. Pronto. Então tá certo. Fica o doutor Laércio como relator do acordo, tá, doutor Laércio?
Obrigada, bom dia a todos. Bom trabalho.
De nada, doutora.
Vamos agora chamar os processos dos advogados que encontram-se presentes na sala de sessão.